Lição 9. Idolatria, cultuando falsos deuses. Texto base. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Êxodo 20, de 1 a 4. Objetivo: compreender que a idolatria continua sendo um desafio e que ela vai além da adoração a imagens. Abarca todas as paixões que ocupam o lugar de Deus em nossos corações. Introdução: quem ou o que está no centro de nossas atenções? O que exige tanto de nós a ponto de não percebermos o ambiente ou as pessoas ao nosso redor? Muitas vezes estamos firmes buscando com todas as nossas forças promessas vazias relacionadas à espiritualidade, ao dinheiro, ao sexo ou ao poder. Na prática, permitimos que essas paixões dominem o nosso coração e nos tornem devotos delas. São elas os deuses e ídolos do nosso tempo, tão escravizadores e perigosos quanto os deuses pagãos da antiguidade. Primeira parte. De olho na mídia. Um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para todos trazer e, na escuridão, aprisioná-los. Essa frase marca um momento central na obra O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, quando a verdadeira natureza do anel é revelada. Ele simboliza um poder absoluto profundamente sedutor. Tolkien, cristão convicto, apresenta o anel como uma metáfora do poder idolatrado, algo que promete ordem, justiça e força, mas que, ao mesmo tempo, exige submissão total, reverência, temor e devoção, assumindo um caráter sagrado. Hoje, nossos anéis não são forjados em Mordor, mas em algoritmos, através de narrativas de sucesso e promessas de controle total. Eles se manifestam no uso desenfreado da tecnologia, na busca frenética por dinheiro, na lealdade cega a movimentos políticos e na admiração absoluta por personalidades da cultura contemporânea. São os deuses e ídolos do nosso tempo. Com frequência, associamos a idolatria apenas a culturas pagãs antigas, como a egípcia no tempo de Moisés ou a grega no contexto do ministério de Paulo, ou as práticas religiosas visíveis, como a devoção mediada por imagens, comum no catolicismo. No entanto, como mostra Tim Keller, os ídolos estão em nossa vida cotidiana. Vivemos em uma cultura repleta de ídolos. Tudo aquilo que elegemos como fonte última de significado, segurança e felicidade. Esses ídolos podem assumir muitas formas: grandes centros comerciais, spas, academias, restaurantes, hotéis, fama, poder e riqueza. São deuses aos quais oferecemos nossos sacrifícios, tempo, sonhos, saúde emocional, relações familiares e até o próprio corpo, na esperança de alcançar uma felicidade que muitas vezes permanece inalcançável. Pergunta 1. De acordo com o comentário, o que nos faz buscar os ídolos? Quais são os ídolos de nosso tempo?
Segunda parte. De olho na Bíblia. Como a Escritura compreende a idolatria e quais alertas ela oferece ao povo de Deus? Ao longo da palavra de Deus, a idolatria não aparece apenas como a adoração a imagens, mas como uma disputa pelo coração humano. Um dos textos mais conhecidos sobre esse tema encontra-se no Decálogo, Êxodo 20, 2, 4. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Analisemos este tema com um pouco mais de atenção. 1. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo. Os deuses ou ídolos não são empurrados garganta abaixo. Eles são acolhidos e, muitas vezes, construídos por nós mesmos. O apóstolo Paulo afirma que a raiz da idolatria está na ganância. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, a ganância, que é a idolatria. Colossenses 3:5. A ganância nos conduz à irracionalidade espiritual e nos leva a trocar valores fundamentais, retirando Deus do centro e colocando-o em segundo lugar. A verdade é que o coração humano pode se tornar uma verdadeira fábrica de ídolos. Na busca por felicidade a qualquer custo, acabamos nos apaixonando por deuses que surgem diante de nós. O profeta Ezequiel expressa isso com clareza. Filho do homem, estes homens levantaram ídolos em seu coração e seguem coisas que os farão cair em pecado. Ezequiel 14:3. Qualquer coisa pode se tornar um deus, e o mandamento deixa isso claro. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Êxodo 20, 4-5. Deus sabia que o perigo estava na tendência humana de oferecer a outros deuses a mesma submissão que pertence somente a Ele. A idolatria envolve tudo aquilo que ocupa o lugar central que pertence a Deus. Trata-se de uma questão de lealdade, confiança e amor. Aquilo que governa nossas decisões, molda nossos desejos e define nosso senso de valor revela muitas vezes quem ou o que realmente adoramos. Os deuses que acolhemos ou fabricamos são insaciáveis. Nunca o que oferecemos parece suficiente. Filhos, casamento, saúde, tempo, trabalho. Esses ídolos sempre exigem mais. Por isso, Deus inicia o Decálogo com uma declaração libertadora. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Êxodo 20, 1-2. Somente em Deus somos verdadeiramente livres.
Pergunta número 2. Como a Bíblia descreve a origem da idolatria no coração humano? Responda com base em Colossenses 3, 5, Ezequiel 14, 3, Êxodo 20, do 1 ao 5, e no item 1 do comentário anterior. Pergunta 3. Leia Romanos 1, do 18 ao 25, e comente o que este texto fala sobre os desejos do nosso coração. Além disso, comente sobre a idolatria a imagens, com base em Salmos 115, do 1 ao 8, Romanos 1, 22 ao 23, e 1 aos Coríntios 10, 14, 19 e 21. Pergunta 4. De que maneira a ação do Espírito Santo descrita em Romanos 8, 15 oferece um caminho diferente da escravidão produzida pelos ídolos do coração?
2. Os desejos do coração. Em Romanos capítulo 1, dentre outras coisas, o apóstolo Paulo fala da idolatria. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 23. Aqui é importante pontuar que mesmo que estejamos apresentando um significado mais abrangente de idolatria nesta lição, precisamos esclarecer que a idolatria a imagens continua sendo pecaminosa hoje como era no passado. Infelizmente, não são poucas as pessoas que se curvam diante de imagens, confiando na intercessão de supostos santos. Salmos 115, de 1 a 8, Êxodo capítulo 20, versículos 3 e 4, Romanos capítulo 1, versículos 22 a 23, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 14 a 19 e 21, 1 João capítulo 5, versículo 21. No versículo 24, Paulo nos mostra que uma das consequências mais sérias da idolatria é sermos entregues aos desejos do próprio coração. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Romanos capítulo 1, versículo 24. Essa entrega parte de próprio Deus. Mas por quê? Porque o ser humano é responsabilizado por suas escolhas diante de Deus, uma vez que de forma deliberada se rebela contra Ele, assim como ocorreu no Éden, em Gênesis 3, trocando o Criador pela satisfação da sua própria vontade. O texto menciona, inclusive, a impureza sexual, que, vale destacar, é um dos deuses mais evidentes de nosso tempo. Mas por que os desejos do coração podem se tornar um castigo? Porque o coração humano tem a capacidade de transformar desejos legítimos em ídolos. Ainda em Romanos, capítulo 1, no versículo 25, Paulo afirma: "Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador." Todo ser humano precisa encontrar significado e propósito à sua vida. É natural que as pessoas tenham desejo por realização e felicidade. Porém, quando nos voltamos para uma criatura ou para a criação em busca do sentido de esperança e felicidade que somente Deus pode oferecer, inevitavelmente experimentamos frustração. O foco correto, no entanto, é restaurado pela ação do Espírito Santo. Paulo afirma: "Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai." Romanos 8:15. Só conseguimos colocar Deus em primeiro lugar, onde nenhum outro Deus pode alcançar, quando permitimos que o Espírito Santo atue em nossa vida, orientando nossas paixões e redirecionando nossas vontades e desejos.
Terceira parte: De olho na vida. 1. Cuidado com o ídolo da religiosidade. Quando falamos que qualquer coisa pode se tornar um ídolo, falamos também a respeito de uma religiosidade. A religiosidade pode se tornar idolatria quando a fé é reduzida a fórmulas, objetos ou rituais que prometem proteção e sucesso imediato. Na cultura brasileira, marcada por forte superstição, é comum misturar fé com amuletos, campanhas, votos e atos proféticos tratados como garantias mágicas. Nesse cenário, Deus deixa de ser o Pai do céu e passa a ser um recurso motivacional. Assim, a confiança se desloca de Deus para o método, o líder ou o símbolo. A saída está em recuperar uma espiritualidade centrada no Evangelho da Cruz. Quando a fé volta a gerar reflexão, misericórdia e transformação interior, ela deixa de ser idolatria e se torna caminho para Deus. 2. Cuidado com os ídolos da cultura. A cultura se torna ídolo quando define nosso valor, molda nossos desejos e dita nossa identidade. Padrões de sucesso e aceitação social assumem o lugar de referência para a vida. Aos poucos, deixamos de agir por convicção e passamos a viver para corresponder às expectativas impostas. A escravidão se revela quando não se consegue viver fora desses modelos, mesmo que eles contrariem a consciência e a fé. A cultura promete alisação, mas cobra obediência total e constante. Não transforme, portanto, a cultura em um ídolo. Você não precisa fazer algo porque todos fazem, ter determinado objeto porque todos possuem, ouvir determinado artista porque todos ouvem, etc. O Evangelho aponta um caminho oposto, onde o valor humano não depende de desempenho ou aprovação do grupo. A verdadeira liberdade nasce quando se reconhece que ela foi conquistada pela morte de Cristo na cruz. João 8:36. Pergunta 5. De que maneira práticas religiosas, tradições ou líderes espirituais podem se tornar ídolos ocupando o lugar de Deus em nossa vida de fé? E como podemos discernir se nossa religiosidade está nos aproximando de um relacionamento verdadeiro com Deus? Pergunta 6. De que formas a cultura e a sociedade têm influenciado nossas escolhas, valores e identidade a ponto de ocuparem o lugar que pertence a Deus? E como a compreensão da obra de Cristo na cruz nos liberta dessas influências? Desafio da semana. Os ídolos não podem ser apenas removidos, precisam ser substituídos. Mesmo arrancados, tendem a voltar a crescer. O único remédio para a idolatria é o amor de Deus. Quando compreendido, ele nos completa, satisfaz e pacifica. Viva esta semana dependendo apenas do amor e cuidado de Deus, tornando-o o centro da sua vida.
Separe um momento para refletir e orar se existe algo ou alguém rivalizando com Deus em seu coração. Ore sobre isso.